mind, we from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah. Better. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been.
I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia,
ooh, yeah.
I get my weed from California,
that's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better. I get my light right from the source, yeah.
I got my peaches out in Georgia,
ooh, yeah.
I get my weed from California,
that's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia,
ooh, yeah.
I get my weed from California,
that's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
Jovem Pan. talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards.
No end of time,
no way,
no end of time.
No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved,
I never
loved. He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Jovem Pan, Jovem Pan.
You walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't. Jovem Pan. just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Let me out thoughts. Can't get where we are without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Before we get lost, let me out first. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Out a few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk?
And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough.
está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você, ótima manhã de terça-feira, 31 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã com os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Ronaldo Caiado é oficializado como pré-candidato do PSD e fala em anistia ampla, geral e restrita, inclusive a Jair Bolsonaro como primeiro ato da presidência. Em vídeo na internet, Eduardo Leite critica a escolha, diz que a decisão do PSD o desencanta e tende a manter um ambiente de polarização que tanto limita o país. A Procuradoria-Geral da República recorre de decisão de Flávio Dino, que proibiu a aposentadoria compulsória como maior punição a magistrados. Intimado por Alexandre de Moraes sobre regras da prisão domiciliar, Jair Bolsonaro diz desconhecer a gravação que Eduardo afirma ter feito para mostrar ao pai. Com proposta de 2 bilhões e 900 milhões de reais, a Aena, a empresa estatal espanhola, vence leilão acirrado e vai agora administrar o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, até 2039. Presidente Lula sanciona projeto que reestrutura carreiras de servidores do Executivo e cria 13 mil cargos para professores com impacto de 5 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento de 2026. A edição de hoje do Jornal da Manhã, 5 horas e 1 minuto, começa destacando para você que em meio a um racha dentro do PSD, comandado por Gilberto Kassab, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi oficializado como nome do partido à presidência da República. No discurso, Caiado afirmou que vai anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e que Flávio não tem vivência suficiente para ocupar o cargo. Acompanhe com o Matheus Dias.
O primeiro discurso de Caiado, na posição de escolhido de Kassab para a disputa presidencial, teve acenos à direita e críticas ao PT. Mesmo defendendo que será uma candidatura independente e que o partido vai se posicionar ao centro, Caiado afirmou que, se eleito, a primeira medida vai ser garantir a anistia a Jair Bolsonaro e aos outros condenados e réus pela tentativa de golpe depois das eleições de 2022, vencidas por Lula.
Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas.
O discurso fez parecer que em outubro será um jogo de 2 contra 1, com ele e Flávio Bolsonaro disputando o voto conservador contra a esquerda liderada por Lula.
Não existe Estado Democrático de Direito num país onde o narcotráfico tem sob sua tutela quase 60 milhões de brasileiros, que comanda grande parte do território brasileiro. Qual Estado Democrático de Direito no mundo ocidental, países que sejam referência, você tem áreas ocupadas pelo crime?
Caiado também acenou à direita, afirmando que nós só ganhamos uma vez, se referindo à eleição de Bolsonaro em 2018.
É importante que todos entendam que o desafio não é ganhar a eleição do PT apenas. Isso é fácil. Sem dúvida alguma, no segundo turno ele estará batido. O difícil é governar para que o PT não seja mais opção no país. Ele não é opção mais em Goiás. Ele não é opção mais em São Paulo. Ele não é no Paraná. Ele não é no Rio Grande do Sul.
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que não existe lado na candidatura de Caiado, mas sim projeto político.
A questão é que o Brasil rejeita, na sua grande maioria, as duas propostas. Todas as pesquisas mostram que 40% dos brasileiros rejeitam a candidatura de Flávio Bolsonaro e que 40% dos brasileiros rejeitam a candidatura do presidente Lula. Portanto, precisa o Brasil oferecer uma alternativa para essas pessoas. É isso que a candidatura Ronaldo Caiado procura preencher, esse espaço vazio.
Kassab afirmou ainda que o partido não tem medo de criticar nem o governo Lula, nem o governo Bolsonaro.
Não teremos nenhum constrangimento de apontar falhas do governo Bolsonaro no bolsonarismo, de apontar falhas do governo Lula no petismo. Essa é a proposta do Ronaldo Caiado. Sem revanchismo, sem ódio, mostrando efetivamente os grandes problemas do Brasil e, infelizmente, essas duas alternativas já foram o governo. Bolsonaro já foi governo, PT já foi governo e esses grandes problemas não foram resolvidos.
Essa é a segunda eleição presidencial de Ronaldo Caiado. Ele que participou da primeira eleição pós-ditadura em 1989, mas viu Fernando Collor de Mello sair vitorioso no segundo turno contra Lula. Hoje diz estar mais preparado para as eleições e cita que é justamente essa experiência que falta para Flávio Bolsonaro.
Meu velho pai me ensinou, meu filho, não se aprende a governar sentado na cadeira de presidente da República, tá certo? É o que eu estou dizendo, não teve essa experiência, não acumulou essa experiência, não tem essa vivência como tratar com o Congresso, como tratar com o Supremo, como tratar com os outros governadores, tá certo? Então, o ímpeto da idade, às vezes, ela ultrapassa ali o momento de equilíbrio. E governar não se governa por decreto, se governa dialogando.
Apontado por pessoas próximas ao partido, o nome de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, circula como possível vice na chapa de Caiado. O governador de Goiás, por outro lado, disse ter se encontrado com Zema e que a posição dele ainda é de candidatura própria.
Fiquei conversando com ele o dia todo, tá certo? Ele disse a mim, olha, governador, da mesma maneira que eu saí na minha campanha para governo, eu vou sair na minha campanha para presidente. Ele disse, meu amigo, tá chato, tá certo. Até porque eu estimulo as pessoas que têm esse tipo de convicção. O partido, a finalidade do partido não é ser neutro, não é ser abstrato, certo? Não é ser, ser aquele partido que não quer colocar o time para jogar. Eu estou pronto para jogar, meu amigo. Eu já vesti a camisa. Agora, com o Kassab dizendo, eu já estou lá.
Presidente do PSD, Gilberto Kassab, também desconversou sobre o vice, mas disse esperar o apoio de Zema em um possível segundo turno com Caiado.
Um grande governador. Ele se apresenta como candidato a presidente da República. É um belo candidato. Tem o nosso respeito. Nós esperamos, evidentemente, estar no segundo turno. Se for contra o Zema, que vença o melhor. Se o Zema não for para o segundo turno, esperamos receber o apoio dele.
A Jovem Pan, Ronaldo Caiado, disse que vai se mudar para São Paulo no dia 3 de abril, para ficar mais perto de Kassab e da sede do partido em São Paulo.
Bom, ainda reflexos dessa decisão. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou a escolha de Ronaldo Caiado pelo PSD para ser esse representante do partido na corrida ao Palácio do Planalto nas eleições. A reportagem é do Jader Trindade.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou nesta segunda-feira, dia 30, em suas redes sociais, a sua manifestação sobre a decisão do PSD em escolher Ronaldo Caiado, governador do Goiás, como candidato da sigla à presidência da República. Leite, que era um dos que pleiteavam essa indicação do partido para concorrer ao Palácio do Planalto nestas eleições. Nas redes sociais, Eduardo Leite, sem citar Caiado, diz estar desencantado com a decisão e afirmou ainda que o partido mantém a polarização radicalizada no Brasil.
Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe, sim, no Brasil, um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado, de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda a franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país.
Eduardo Leite deve concentrar suas atenções agora no Rio Grande do Sul, após afirmar que não pretende disputar nenhum outro cargo público. Leite vai se dedicar à própria sucessão e à conclusão do mandato. Especulações também dizem que Eduardo Leite poderia concorrer a uma vaga no Senado, o que não foi confirmada pelo governador gaúcho. Do Rio Grande do Sul para a Jovem Pan, Jader Trindade.
E para a comentarista Dora Kramer, Ronaldo Caiado vai atuar mais contra Flávio Bolsonaro do que contra Lula. Acompanhe.
O discurso de campanha de Ronaldo Caiado será sustentado em três eixos: segurança pública, pacificação entre as correntes políticas e retirada do PT do poder. A escolha dos temas busca atingir os dois candidatos até então favoritos. De um lado, aposta nas deficiências do governo Lula, no combate à criminalidade e no recorte ideológico da gestão. Essas são as deficiências do governo Lula. De outro lado, Ronaldo Caiado assume duas bandeiras que seriam de Flávio Bolsonaro: segurança pública e anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. Um problema que o PSD e Gilberto Kassab terão de resolver é a resistência daqueles que, dentro e fora do partido, preferiam que o indicado fosse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O receio é que a insatisfação desse campo do centro, mais ligado à esquerda, acabe levando o apoio desse grupo para o presidente Lula. Os aliados de Ronaldo Caiado adiantam que a tarefa mais urgente do goiano será atuar contra Flávio Bolsonaro do que contra Lula. Para quê? Para tentar ocupar a vaga da direita no segundo turno da eleição.
E depois da divulgação da pesquisa Atlas Estadão, que mostra um crescimento de Fernando Haddad na disputa ao governo de São Paulo, o PT diz que Tarcísio de Freitas não é imbatível. A Júlia Firmino tem os detalhes.
A pesquisa Atlas Estadão, que foi divulgada nesta segunda-feira, é a primeira a ser divulgada depois da pré-candidatura, o lançamento da pré-candidatura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ela mostra que Haddad tem 42,6% das intenções de voto, enquanto que Tarcísio de Freitas vem logo acima dele com 49,1% dessas intenções. Tarcísio, que é o atual governador aqui do estado, e esses dados reforçam, né, aquilo que aliados do governo federal já pensavam, que Haddad é o nome mais forte, o nome mais competitivo para enfrentar Tarcísio de Freitas aqui pelo estado de São Paulo. Já nos bastidores, a escolha de Haddad seria a escolha certeira, foi uma escolha certeira. A coluna da nossa colega Beatriz Manfredini trouxe inclusive a informação de que o coordenador da pré-campanha e presidente estadual do PT aqui em São Paulo, Kiko Seleguin, diz que Tarcísio está longe de ser imbatível. Foram essas as palavras usadas, então, pelo presidente do partido aqui em São Paulo. Antes, o que nós tínhamos é que Haddad teria resistido muito a essa candidatura, teve aí diversas conversas com o presidente Lula, inclusive para alinhar essa candidatura, mas fato é que ele estava muito resistente, mas acabou cedendo, e aí agora nas pesquisas aparece com um bom desempenho, né, bem posicionado, pode inclusive levar aí essa disputa ao segundo turno. Os cenários alternativos que foram apresentados pela pesquisa também mostram a ministra Simone Tebet com 41,8% das intenções de voto, o ministro Márcio França com 32,2% e o vice-presidente Geraldo Alckmin também com 41,4% das intenções, mas todos esses três nomes, Tebet, França e Alckmin, aparecem abaixo daquilo que tem conquistado aí Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda. O cenário mais provável, então, está caminhando para um embate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, mas mostra também que a campanha deve ser muito intensa, competitiva. O que resta a gente é continuar acompanhando para ver se isso de fato vai se confirmar. De São Paulo, Júlia Firmino.
E depois do fim da CPMI do INSS, o Congresso deve ter uma semana esvaziada. O repórter André Anelli mostra que boa parte dos parlamentares quer marcar presença nas bases eleitorais.
A semana vai ser mais parada no Congresso Nacional por basicamente dois motivos. O primeiro é o feriado da Semana Santa. E o segundo motivo é a janela partidária, prazo para que os deputados possam mudar de partido sem perder o mandato. O prazo termina na sexta-feira, dia 3, coincidentemente, junto com o feriado. Diversas negociações continuam acontecendo e tomando espaço na agenda daqueles parlamentares que ainda não definiram o próprio futuro em relação ao partido. Em outros casos, as definições já aconteceram e até a última atualização da Câmara, o PL, o Partido Liberal, é o partido que mais ganhou deputados. 7 ao todo, ficando então com 94 parlamentares. E o União foi o que mais perdeu, 6 no total, somando agora 52 deputados. Mais de 50 nomes até o momento trocaram de partido. Diante desse cenário, o ritmo do Congresso não só vai ser mais lento até o fim da semana, como já vem em marcha lenta desde o início do mês. O principal acontecimento dos últimos dias foi a CPMI do INSS, que precisou encerrar os trabalhos às pressas, depois de não ter a atividade prorrogada nem pelo presidente do Senado e nem pelo STF. Até mesmo a pressão pela abertura de uma CPMI do Banco Master ficou de lado nesse momento de janela partidária que se encerra na sexta-feira. De Brasília, André Anelli.
Agora são 5 horas e 16 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O mercado financeiro acredita cada vez mais que a guerra terá impactos na economia brasileira. Além da previsão de inflação, analistas ouvidos pela Jovem Pan também já falam em juros acima do esperado ao final do ano. Os detalhes com o Rodrigo Viga.
Diante da continuidade da guerra entre Estados Unidos e Irã, que não tem perspectiva de terminar, e seus efeitos sobre o preço do barril do petróleo e derivados, o mercado financeiro está recalibrando para cima as projeções para a inflação brasileira nesse ano de 2026. Agora, a nova projeção aponta que o IPCA, a inflação oficial do país medida pelo IBGE, vai encerrar este ano em 4,31%. Na semana passada, a projeção era de 4,17%. E há 4 semanas antes do conflito, o mercado estava estimando um IPCA de 3,91%. Apesar dessa escalada das projeções, o índice ainda ficaria dentro do teto da meta de inflação. O centro da meta é de 3%, com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. No limite, o IPCA pode ficar em 4,5%. Gustavo Assis, CEO da Asset Bank, analisa aqui na Jovem Pan essas projeções mais pessimistas para a inflação em 2026.
No cenário global, tensões geopolíticas, especialmente conflitos no Oriente Médio, instabilidades em rotas comerciais, mantém o preço das commodities em patamar elevado, principalmente energia. Isso tem efeito sobre custos logísticos e combustíveis que acabam sendo repassados de forma indefinida na economia. Ao mesmo tempo, a política monetária restritiva nos Estados Unidos sustenta um dólar em valores em níveis mais altos, o que pressiona preços no Brasil via câmbio. No ambiente doméstico, o ponto central é a dificuldade de ancorar expectativas fiscais. O mercado ainda vê incerteza na trajetória de gastos públicos, o que impacta diretamente a curva de juros e prolonga o ciclo de política monetária mais dura. Esse fator pesa mais do que dados correntes de atividades, porque influencia a percepção de risco estrutural do país.
Apesar dessas estimativas maiores para a inflação, o mercado financeiro, segundo o Boletim Focus, manteve a estimativa para a Selic fechando o ano em 12,50%. Hoje, a taxa básica de juros está em 14,75%. Marcos Moreira, da Garten Capital, analisa aqui na Jovem Pan esse cenário macroeconômico diante de um conflito sem perspectivas de encerramento.
Um ponto que chamou a nossa atenção é que o mercado continua projetando Selic em 12,5% ao final de 2026. Nós já acreditamos que com essa inflação persistentemente mais alta ao longo do horizonte relevante de 18 meses, o Banco Central pode, em algum momento, mudar o ritmo e recalibrar as projeções da política monetária. No entanto, que nós revisamos as nossas projeções para a Selic mais próximas de 13%.
Boletim Focus manteve a projeção de R$ 5,40 para o fechamento do câmbio no encerramento desse ano e mexeu um pouquinho a projeção para o crescimento do PIB em 2026. Agora aposta em 1,85%, na semana passada 1,84% para o crescimento da economia. Do Rio, Rodrigo Viega.
Quanto mais longa a guerra no Oriente Médio, maior a pressão na economia brasileira. Acompanhe aqui o comentário da Denise Campos de Toledo.
A guerra no Oriente Médio já vem interferindo em expectativas de mais longo prazo da economia brasileira, a começar pela inflação. Desde a primeira semana de conflito, houve uma mudança de sinal nas projeções para o IPCA. Quatro semanas atrás, após sucessivos cortes, a expectativa era da inflação deste ano em 3,9%. Agora, já passa de 4,30%, se aproximando do teto da meta, dos 4,5%. A convergência tão aguardada pelo Banco Central se transformou em desancoragem e contaminou as previsões para os próximos anos, o que indica o receio de impactos mais duradouros. Custos em alta agora, como de fertilizantes e fretes, podem interferir nos preços futuros dos alimentos, não só no ambiente doméstico, mas também no externo. Uma pressão sobre as chamadas commodities, para além dos combustíveis. Sem esquecer da maior volatilidade do dólar, que seguia em trajetória de baixa, ajudando bastante a conter a inflação. Com o movimento mais incerto, vira um novo fator de incerteza, já que interfere na formação de vários preços. Como reflexo de toda essa situação, também há mudanças no que se espera do corte dos juros. Aliás, o próprio BC não vê como dar indicações sobre futuros cortes da Selic enquanto não houver maior definição de cenário. Já causou uma certa frustração com a redução de apenas 0,25% para 14,75% na última reunião do Copom. Por hora, ainda não há maior impacto sobre as previsões do PIB, porque a atividade veio melhor que se esperava no começo do ano. O mercado de trabalho ainda mostra números fortes e tem os estímulos do governo. Mas a combinação de inflação mais alta com juros também em patamar acima do que se esperava pode acabar batendo mais no ritmo de expansão da economia. Não bastassem os desafios internos, a guerra, cujos motivos não são muito convincentes, trouxe incertezas que podem comprometer a trajetória da economia, que já não se mostrava das mais favoráveis.
Jornal da Manhã, agora 5h22.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
News.
O mundo de informação.
Jovem Pan News.
Amanhã, 5 horas e 25 minutos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou após o pedido do ministro Alexandre de Moraes em relação a falas de Eduardo Bolsonaro num evento nos Estados Unidos. Acompanhe com a Janaína Camelo.
Ao se explicar ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que só tomou conhecimento sobre a manifestação de Eduardo porque foi intimada a esclarecer a situação. Num documento enviado ao gabinete do ministro, os advogados dizem se tratar de uma manifestação verbal de terceiro em evento no exterior, sem qualquer participação de Bolsonaro, sem dados que indiquem comunicação atual, direta ou indireta com Jair Bolsonaro, tampouco gravação, reprodução ou uso de qualquer meio proibido na prisão domiciliar. A defesa garante ainda que Bolsonaro vem observando de forma rigorosa todas as condições fixadas na domiciliar, especialmente em relação ao uso de aparelhos de comunicação e redes sociais. Já Michele Bolsonaro, em nota do PL Mulher, afirmou ter convicção de que essa não era a intenção de Eduardo Bolsonaro e que não recebeu dele nenhum tipo de arquivo. No sábado, ao participar de um evento com políticos conservadores nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, com o celular na mão, disse que estaria gravando o momento para mostrar ao pai e que iria provar ao mundo que Bolsonaro foi preso injustamente numa tentativa de calar um movimento do qual o ex-presidente seria líder.
Ao conceder a Jair Bolsonaro a prisão domiciliar, que é temporária, o ministro Alexandre de Moraes impôs algumas regras, como, por exemplo, não usar o celular ou as redes sociais, nem por intermédio de terceiros, sob o risco de ter a domiciliar revogada, com imediato retorno ao regime fechado. Agora o ministro vai avaliar os esclarecimentos feitos pela defesa do ex-presidente.
A domiciliar temporária de 90 dias, que começou a contar na última sexta-feira, quando Bolsonaro recebeu alta do hospital. Ele ficou 15 dias internado com uma pneumonia bacteriana. Segundo Moraes, o período de 90 dias seria o suficiente para que o ex-presidente se recupere e que depois ela será reavaliada. O ministro atendeu a um parecer da PGR a favor da domiciliar e tomou a decisão também depois de receber em audiências seguidas Michele Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e também Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Na decisão que autorizou a ida de Bolsonaro para casa, Moraes voltou a afirmar que a Papudinha tem condições necessárias para manter Bolsonaro preso.
E o governo Lula terá uma debandada de ministros ainda nesta semana. Pelo menos 16 integrantes da Esplanada vão deixar as pastas para a disputa eleitoral. É assunto aqui do André Anelli.
O presidente Lula deu continuidade às mudanças nos ministérios e anunciou o secretário executivo Leonardo Barchini como substituto de Camilo Santana na pasta da Educação. O movimento faz parte da desincompatibilização que os ocupantes de cargos públicos precisam fazer para as eleições até o dia 3 de abril. Lula anunciou a substituição durante um evento de inauguração de obras na área da educação.
Eu tenho muita sorte de escolher minha equipe. O primeiro foi o Haddad. O Haddad era o melhor ministro da educação até aparecer o Camilo, que não vai terminar o mandato. Você vai sair antes, não vai ganhar medalha, porque está saindo agora para ser candidato não sei o quê, mas ele está saindo agora do governo. E eu quero já comunicar que ao deixar o governo, o nosso companheiro Leonardo Barchini vai ser o novo ministro da Educação.
Nesta terça-feira, o presidente realiza a última reunião ministerial com a presença de todos os integrantes do primeiro escalão e também daqueles que vão substituir os que precisam deixar os cargos pelas eleições. O encontro tem início previsto às 9h aqui no Palácio do Planalto. Nesse encontro, devem ser apresentados balanços do que foi feito ao longo dos últimos anos, além do alinhamento de políticas públicas com os novos responsáveis pelos ministérios. O Palácio do Planalto calcula que 19 nomes vão deixar o governo. Na Secretaria de Relações Institucionais, comandada por Gleisi Hoffmann, continua o impasse. Olavo Noleto, presidente do Conselhão, seria o substituto, mas o presidente Lula foi orientado a buscar um nome mais político para lidar com a articulação com o Congresso. Agora, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, é o mais cotado para o cargo, mas também teria que abrir mão da candidatura ao Senado. Já no Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira descartou uma candidatura e afirmou que vai permanecer.